Artigo 74º, em primeiro lugar, estão em causa, e parece-nos bem, as propostas do Chega, do PS e do PST para propor a inclusão do ensino secundário como obrigatório, universal e gratuito. Ele, de facto, já o é do ponto de vista da obrigatoriedade escolar desde anos e, portanto, em nossa opinião, trata-se de atualizar a referência constitucional, nada temos contra, muito pelo contrário. Temos um problema, contudo, com a obrigatoriedade que o Partido Socialista prevê do ensino pré-escolar. Em primeiro lugar, bom, não vou aqui fazer nenhuma análise da natureza científica sobre se o pré-escolar é um ensino ou não, em geral toda a designação é educação e não ensino, terminologicamente, portanto, acho que se deveria atualizar. E depois, em segundo lugar, qual é a nossa situação, qual é a nossa objeção? De facto, o que nós achamos é que deve haver um dever, e nesse sentido uma obrigatoriedade, um dever do Estado em assegurar a oferta de educação pré-escolar dentro do sistema público, porque o Estado só pode assegurá-la, só pode ter o dever de assegurar dentro do sistema público. Mas não entendemos que devam os pais encarregados de educação das crianças da educação pré-escolar pagar com sanções, porque essa é a lógica, ainda hoje é a lógica, evidentemente, da obrigatoriedade escolar, desde sempre foi, com sanções relativamente a esta questão. Ora, a questão é que o PS, ao incluir no número 2, a linha A, a questão, o pré-escolar, ou a educação pré-escolar na obrigatoriedade, depois, evidentemente, relativamente à criação de um sistema público, como nós propomos, do pré-escolar, omite-se aqui, porque presumo que ele já existe na obrigatoriedade anterior. O que nós propomos, de facto, é que se crie um sistema público de educação pré-escolar universal e gratuito, mas não entendemos que ele deva ser obrigatório na perspectiva dos pais, dos encarregados de educação, mas sim como um dever do Estado. Nós, por outro lado, já aqui mencionei a nossa proposta da gratuitidade em todos os graus de ensino, o Bloco de Esquerda associa-se-nos a nós neste sentido e nós estamos de acordo, necessariamente. O PS introduz a ação social escolar, e o que nos parece positivo, como nós a mencionamos também, introduzimos também o problema que não altera a progressiva gratuitidade de todos os graus de ensino, onde em nossa opinião, se deve propor simplesmente a gratuitidade. Não temos nenhuma objeção à proposta do Partido Socialista sobre a inclusão da proteção do ambiente e do desenvolvimento sustentável, nem sobre a questão da literacia digital e, muito menos, aplaudimos, nada temos contra, aplaudimos, portanto, a inclusão da referência aos direitos fundamentais e à Constituição. Quanto à atualização da terminologia que todos propomos, Bloco, PS, PCP, PST, relativa aos deficientes, em nossa opinião, evidentemente, estamos de acordo com todas estas propostas nesse sentido. Depois, temos muitas dúvidas sobre, afinal, qual é o objetivo do número 3, na proposta do Chega, sobre este número 3, sobre a obrigatoriedade de o ensino ser ministrado em língua portuguesa em todos os graus de escolaridade. Encontramos aqui a menos que haja uma referência ao facto de haver experiências de aulas lecionadas, por exemplo, em crioulo na área metropolitana de Lisboa, seriam interditadas. A nossa pergunta é, isto é vir dizer às universidades que elas não podem dar curso em língua inglesa? Eu devo dizer, bom, eu dou várias vezes aulas em língua inglesa, evidentemente, quando tenho os mestrados em que eu participo, a maioria dos estudantes não são portugueses, mas a maioria é lusófona, isso é verdade. Mas quando há um, dois, três, numa turma de 20 pessoas, de 15 pessoas que não falam português, eu estou proibido de dar aula em inglês. Não posso estar. Não posso. Isto não faz sentido nenhum. Eu também não entro no festival da tese, porque aqui está em todos os graus de ensino, não é? Eu também não entro no festival de que devemos, bom, eu sorrio perante as redesignações, os rebatismos que tiveram as faculdades da Universidade Nova, the Nova School of Law e coisas do estilo. Tudo isso me parece, eu não queria ser gravado e tal, agora me parece bacoco completamente. Mas isto tem limites, não é? Eu acho que, evidentemente, os estudantes estrangeiros que vêm estudar para Portugal, deles não se pode esperar. E temos, eu não vou dizer, não é privilégio nenhum, mas, evidentemente, as universidades atraem estudantes estrangeiros que não falam português. E devemos poder dar aulas em inglês, não é? Ou dar aulas noutra língua, que não seja... Pronto.
Como as missas em latim.
Como as missas em latim, eventualmente. Ora bom, mas aí...
Isto leva a este tipo de situações que eu não gosto de fazer, que é... Começam a falar todos para as pessoas. Não pode ser. Isto não é nenhum debate.
Ora, depois, no artigo 75, já aqui já se deram a maioria dos argumentos sobre o ensino público, particular e cooperativo, e eu só queria acrescentar, é verdade, o deputado Coutrinho Figueiredo agora não está, eu só queria recordar, bom, em primeiro lugar, nenhum estudo, até agora, este argumento não foi dado, os outros estudos já foram dados e eu não vou insistir neles, mas não há, pelo contrário, não há nenhum estudo que confirme que o ensino público favoreça a desigualdade social. Há estudos que confirmam que ele é ineficaz ou não é suficientemente eficaz na sua função, que habitualmente se chama, eu não gosto, mas vou usar aqui, do ascensor social. Por outras palavras, de dar igualdade de oportunidades a todos dentro da sociedade. Agora, queria recordar que isto não pode ser, eu não vou fazer nenhuma intervenção muito longa sobre o Mirandês ou sobre a origem do ensino público, mas queria dizer, de resto, uma vez mais, foram os liberais que o inventaram há 200 anos atrás. E inventaram dizendo que o Estado está comprometido na criação. Estava isto, é? Constituição de 1822, legislação Passos Manuel de 1836. O Estado tem que oferecer ensino público a toda a sociedade. E depois mantém-se, há ensino privado, diga-se passagem, esse ensino privado em Portugal, como nas sociedades maioritariamente católicas, é sobretudo confessional. E justamente foram os liberais, no século XIX, que mais batalharam contra a manutenção desse ensino confessional. Essa discussão está superada. Mas o que desde há 200 anos dizemos, o Estado tem que oferecer a todos ensino. Querem depois organizações confessionais, igrejas e outras privadas, e cooperativas desde há uns anos, oferecer outras formas de um subsistema de ensino que é de natureza privada, façam-no, devem cumprir regras que são estabelecidas para todas as instituições escolares, mas não compete ao Estado de forma alguma considerá-las que elas são parte de uma rede pública prevista na Constituição como oferta pública do Estado. E aqui a gente pode discutir se o público é aquilo que é frequentado pelo público ou se público é aquilo... Não, público é aquilo que compete ao Estado na sua representação do bem comum e do conjunto da sociedade que compete oferecer. E, portanto, bom, já nos conhecem, não vou aqui cansar, o Sr. Presidente ia me interromper quase seguramente, se eu começasse a descrever-vos qual é a posição do PCP relativamente à educação, que não pode ser vista como um negócio, como uma forma de se criar negócio. A nossa posição sobre a educação é a mesma sobre a saúde. Quem quer outras formas de saúde, noutras instituições, e de educação, outro conforto, outro isto, outro aquilo e tal, permitam-me o coloquialismo, na boa, mas paga. Pronto, é simplesmente isso. E, portanto, quanto a esta questão, nós não estamos de acordo, com a descrição que o Chega aqui faz, não podemos estar de acordo com a descrição que a Iniciativa Liberal aqui faz, e achamos que vai contra o liberalismo histórico, contra aquilo que os sistemas liberais criaram há 200 anos atrás, e, por último, não conseguimos, ainda que reconheçamos que a proposta do PSD é mais comedida, nós não achamos que a rede pública deve ser construída, entendendo como se tirasse uma fotografia ao que há. Onde houver privado, escusa de haver público. Não, não. O público tem que ser. É só a escola pública que oferece, com todas as condições, ou deve oferecer, com todas as condições, uma oferta de ensino, de acesso democrático, à qual nós exigimos que haja condições para que o conjunto das crianças e dos jovens tenham acesso, justamente, em nossa opinião, gratuito, e isso não podemos impor, evidentemente, ao subsistema privado ou ao cooperativo, e por isso nós não estamos de acordo com estas propostas neste caso concreto. No caso do artigo 76, já o expus, somos os únicos a ter uma proposta de alteração, e no caso do artigo 77, nós até acompanhamos a preocupação, seguramente, estamos de acordo com a preocupação do Bloco em garantir a gestão democrática também nas escolas privadas e cooperativas. Confesso é termos um medo, como é que eu lhe chamo sem ser jurista, temos medo que da discussão neste processo de revisão constitucional resulta um chumbo desta proposta e se presuma que aquilo que hoje está na Constituição, e recordo-vos, na Constituição o que diz é, ponto 1, os professores e alunos têm o direito de participar na gestão democrática das escolas, nos termos da lei. É verdade, o deputado Coutrinho Figueiredo já... Ora, essas escolas são públicas, privadas e cooperativas. Se daqui resultar um chumbo da proposta do Bloco, nunca se diga, por favor, no futuro, que as escolas, afinal, são só aqui públicas e só elas é que têm direito à gestão democrática. E agora, por último, uma última referência, e não vos canso mais, quanto ao artigo 73. E no artigo 73, nenhuma objeção à proposta sobre o Mirandês. Queria só recordar, já que alguém recordou, o Barrancanho também foi o deputado Coutrinho Figueiredo. Portanto, não é a única língua historicamente formada dentro do território português e que ainda é minimamente representativa. Não interessa quantas pessoas... Não interessa. Se falassem apenas três pessoas, isto não estaríamos aqui a falar dela, não é? Mas, em todo caso, não é a única, mas não temos problema. Entendíamos é que, dessa forma, outras deviam aparecer. E depois uma menção à questão, à velha discussão sobre educação e ensino que o Chega nos tem oferecido nos últimos tempos. Não é? É curioso, uma vez mais, isto tem 200 anos. E a discussão antes era sobre instrução e educação. E é verdade, até, é muito curioso. Aqui é a contradição, eu não faço ideia se o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa tem alguma relação... Não, vou usar de um termo que vai parecer nostálgico, não é minimamente ofensivo. Mas, honestamente, eu não sei qual é a sua relação com o passado histórico do Estado Novo. Mas vou-lhe dizer, sabe quem é que criou o Ministério da Educação para substituir o Ministério da Instrução? Porque entendia que o Estado tinha uma missão de educar? Carneiro Pacheco, ministro de Oliveira Salazar. E chamou-lhe Ministério da Educação Nacional. Essa foi... Bom, agora, o que nós sabemos... E durante muito tempo os liberais e os republicanos diziam não, o que a escola tem que fazer é ensinar e instruir. E depois não discutia qual era a função da família nesse sentido. O grande debate sobre famílias e já agora igrejas de um lado e Estado do outro era o debate do século XIX, e era o debate dos liberais. E os liberais disseram, as igrejas ensinem o que quiserem. O Estado tem o dever de criar um sistema público de educação. E, no século XX, nós criámos um consenso, sobretudo depois da segunda metade, depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se um consenso. O Estado participa da educação e é evidente que é, sobretudo encarando como um direito fundamental e uma condição determinante para a emancipação individual e coletiva. E não há aqui discussão nenhuma sobre qual é o papel da família. Nunca nenhum Estado democrático retirou às famílias o direito de proceder à educação nos valores que entenderem, com uma limitação. Não podem é presumir que os filhos ou aqueles que são seus... Bom, aqueles que não são seus filhos, mas eles são, em todo caso, seus encarregados de educação, não sei se a expressão existe, não podem presumir é que são proprietários deles e da consciência deles. E não podem, impedi-los de frequentar, efetivamente, a escola. E, portanto, nós, não, de forma alguma, estamos de acordo com isto e temos claramente, já percebemos, esperança, que não seja aprovado. Obrigado.
Eu peço à Sra. Deputada Catarina Martins aqui, a Isabel Matam, tem que sair urgente e tem que dizer uma coisa antes de sair. Portanto, tem a palavra a deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, deputada Catarina Martins. Eu, como tenho um compromisso, tenho que sair às 9 e já são 9:03. Queria ser só rapidamente o seguinte. Primeiro, como fui interpelada diretamente pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, queria dizer que eu penso que há pouco não levantei a voz. Aliás, o Sr. Deputado, na resposta, falou bastante mais alto do que eu. O Sr. Deputado, que está mesmo ao lado de uma bancada com homens que falam tão alto, ter mencionado o facto de eu ter falado muito alto, achei estranho. Devo dizer que normalmente o meu timbre de voz eleva-se em momentos felizes e prazerosos, não quando estou irritada. Passando isso, perguntou-me se eu estava feliz com a escola pública. Estou, quando vejo, por exemplo, em 1970, 31% das mulheres eram analfabetas. E neste momento apenas menos de 5% das pessoas são analfabetas e todos os estudos demonstram que foi graças à escola pública isso e outros tantos avanços. Quero muito mais da escola pública, sem dúvida, como quero de todas as outras dimensões do Estado Social. Há pouco não referi a questão do Mirandês porque me esqueci e queria só dizer ao Sr. Deputado Rui Tavares que eu acho que pode ser importante uma referência a línguas minoritárias, não excluo essa possibilidade, poderemos trabalhar numa norma nesse sentido, mas nunca apenas explicitando só o Mirandês e assim peço desculpa pela minha necessidade de ausência prematura e obrigada à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigado também.
E obrigada ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal também.
Tem a palavra a Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tentarei não fazer grandes considerações teóricas sobre cada tema em relação ao ensino e à educação do Chega. Já tive a oportunidade de falar brevemente numa outra comissão, já toda a gente falou, não concordamos com o Chega, vou passar à frente. Em relação à língua mirandesa, que propõe o livro também no artigo 73,